governo quer apoio da oposição para aprovar a lei geral da Copa.
Marisa Serrano diz que o governo tenta minimizar problema da inflação.
Estes são os destaques de hoje do Jornal do Senado, que começa agora.
Boa noite. O governo quer o apoio da oposição no Congresso Nacional para aprovar com rapidez a lei geral da Copa.
O projeto é uma das exigências da FIFA para todos os países que ganham o direito de sediar o Campeonato Mundial de Futebol. Saiba mais na reportagem de Sérgio Vieira.
São 42 regras, entre elas a concessão gratuita e facilitada de vistos para os turistas. Processos mais simples para o registro das patentes dos produtos oficiais relacionados à Copa, políticas governamentais de promoção destes produtos e também o combate à pirataria. O objetivo do governo é que a lei já esteja sancionada até o dia 30 de julho, quando acontece o sorteio dos torneios eliminatórios da competição. Por isso, o ministro dos Esportes, Orlando Silva, disse que quer o apoio da oposição no Congresso, por entender que o projeto da Copa não é do governo, mas do país. O líder do PSDB no Senado, senador Álvaro Dias, do Paraná, disse que o governo não precisa se preocupar, devido à grande maioria que possui nas duas casas. Álvaro Dias acredita que, por enquanto, o problema do país na organização da Copa tem sido mais de gerência do que o apoio ou não do Congresso.
Tudo que ele pediu, o Congresso ofereceu, aprovou todas as propostas encaminhadas, mesmo aquelas que nós entendemos serem incorretas, né, foram aprovadas pela maioria esmagadora que o governo tem no Congresso. A questão não é de lei, a questão é de competência. O governo tem demonstrado incompetência, não está havendo eficiência. É por isso que o governo está sendo criticado pela FIFA, pelo Tribunal de Contas da União, pelo IPEA. Portanto, essa tentativa de transferir à oposição responsabilidade pela aprovação de mais projetos, eu não entendo o que mais precisa o governo.
Durante a reunião com o governo, o secretário-geral da FIFA, Jerome Valk, demonstrou a preocupação da entidade, principalmente com a questão do atraso nas obras de infraestrutura nos aeroportos.
Um grupo de senadores foi ao Rio de Janeiro hoje para verificar os preparativos da Rio Mais 20. A ideia é acompanhar de perto a organização da Conferência Ambiental, prevista para daqui a um ano. A reportagem é de Adriano Faria.
Patrocinada pela Organização das Nações Unidas, a Conferência Rio Mais 20 está marcada para os dias 4, 5 e 6 de junho de 2012, no Rio de Janeiro. Líderes mundiais vão fazer uma avaliação dos resultados da Rio 92, a Conferência Mundial sobre Meio Ambiente. Há pouco mais de um ano do encontro, a Comissão de Relações Exteriores do Senado criou uma subcomissão para acompanhar os preparativos da Rio Mais 20. Na primeira viagem oficial da subcomissão, os senadores foram ao Rio para visitar os locais que vão sediar os debates, como destacou um dos integrantes do grupo, Lindbergh Farias, do PT do Rio de Janeiro.
O objetivo primeiro é de que não aconteça nenhum problema com as obras, com as instalações, com a organização do evento. Tem muita gente falando em Copa 2014 e Olimpíadas 2016, mas esse é o mais importante evento ambiental do mundo no ano de 2012. Então, é fundamental que aconteça tudo bem.
Lindbergh Farias acrescentou que, além de acompanhar as obras, a subcomissão vai promover debates sobre os temas que serão discutidos na Rio Mais 20.
A senadora Marisa Serrano, do PSDB do Mato Grosso do Sul, lamentou que o governo esteja tratando como intriga da oposição os alertas sobre as altas inflacionárias.
Ela citou dados que revelam que a inflação nos últimos 12 meses já ultrapassou a meta do governo.
Além disso, Marisa Serrano lembrou que quem vai ao mercado sabe que os preços estão subindo. E para ela, o governo não deveria minimizar esse problema tão sério.
Por enquanto, isso tem sido tratado com maneira esquiva, como se fosse apenas um jogo da oposição contra a situação, como se não fosse algo a ser tratado com grande seriedade pelo governo brasileiro. Será que o trabalhador brasileiro não está percebendo que dia a dia as coisas estão ficando mais difíceis? Que as contas estão mais difíceis de serem pagas a cada dia? Qualquer um consegue perceber que a vida está ficando mais cara.
O senador Mozarido Cavalcante, do PTB de Roraima, disse que o problema da saúde não é falta de dinheiro, é desvio de dinheiro público.
Em Roraima, por exemplo, disse ele, o governo estranhamente deixou de investir cerca de 30 milhões de reais em saúde. E quem saiu perdendo foi o povo, principalmente os mais pobres.
Se não acabar com a roubalheira, se não houver fiscalização, se não houver uma auditoria permanente, é mesmo que jogar sal em carne podre. Não vai resolver, porque o mal da nossa saúde não é a falta de dinheiro, é a falta de vergonha na cara na aplicação do dinheiro. Em outras palavras, é o roubo mesmo que se faz com o dinheiro público. Vamos traduzir. O dinheiro que o povo paga de imposto. O dinheiro que paga de imposto até o pobre, quando compra um quilo de feijão ou um quilo de arroz.
O senador Aníbal Diniz, do PT do Acre, não apoia o fim da reeleição para presidente, governadores e prefeitos, proposto no relatório final da Comissão de Reforma Política.
Segundo o senador, ela vem se mostrando positiva para o Brasil e os 16 anos de reeleição no país não são suficientes para se decidir que ela não serve mais.
O Brasil ganhou muita estabilidade e muita segurança quando os executivos puderam se planejar não só para 4 anos, mas também para 8 anos. E, ao mesmo tempo, se apresentou um desafio importante para os gestores no sentido de buscar fazer o melhor, no sentido de fazer justiça ao direito de reivindicar um segundo mandato.
O senador Vital do Rego, do PMDB da Paraíba, diz que a criação da Secretaria Nacional da Irrigação deve minimizar um grande problema da agricultura nacional, principalmente na região semiárida do Nordeste.
A oferta de água irrigada na lavoura do país ainda é baixa. Segundo o senador, apenas 13,5% da área nacional é atendida pela irrigação.
E isso, além de afetar a produtividade, aumenta os índices de desigualdade regional e social, disse ele, já que milhares de pequenos produtores do Nordeste não têm acesso à água irrigada.
A secretaria se virá para solucionar problemas históricos do desenvolvimento nacional, como a redução da disparidade de renda, a interiorização do desenvolvimento, as disparidades regionais, a garantia de ofertas de alimentos à população durante o ano inteiro, sem que isso reforce os indesejáveis picos de inflação.
O senador Roberto Requião, do PMDB do Paraná, propôs mudança na Constituição para que o Congresso Nacional acompanhe as negociações entre o Brasil e outros países sobre acordos comerciais. Além disso, o Congresso terá 30 dias para emitir um relatório autorizando esses tratados.
Com isso, o senador quer evitar que um tratado comercial demore até 16 anos para ser aprovado pelos parlamentares, como ocorreu recentemente.
Desta forma, não teríamos que passar pelo constrangimento de ver acordos internacionais de comércio tramitar por aqui com a lentidão de caravelas, na calmaria, enquanto vivemos a incrível velocidade da internet.
O senador Rodrigo Hollenberg, do PSB do Distrito Federal, comemorou a recriação da SUDECO, a Superintendência do Desenvolvimento do Centro-Oeste, que em breve estará em pleno funcionamento.
Ele lembrou que a SUDECO será um marco decisivo para o desenvolvimento da região, mas alertou que a exploração econômica do Centro-Oeste não pode deixar de lado a preservação do Cerrado.
Precisamos continuar crescendo, mas precisamos crescer de forma ordenada, de forma sustentável e distribuindo os benefícios deste crescimento para todo o conjunto da população do Centro-Oeste. Tenho esperança de que muito em breve estaremos colhendo os primeiros frutos que a recriação da SUDECO certamente produzirá.
O Senado homenageou os trabalhadores pela passagem do dia 1º de maio.
O senador Paulo Paim, do PT do Rio Grande do Sul, que tomou a iniciativa da sessão de homenagem, leu mensagem do presidente do Senado, José Sarney, na qual ele se mostra alarmado com um grande número de acidentes de trabalho no país.
Segundo dados oficiais, entre 2007 e 2009, foram 2.138.000 acidentes de trabalho. Desse total, 35.532 pessoas ficaram permanentemente incapacitadas e mais de 8 mil morreram.
Sarney também lamentou que ainda haja trabalho infantil e trabalho escravo no Brasil.
Já os representantes de todas as centrais sindicais presentes à homenagem defenderam a aprovação urgente de 3 projetos de Paulo Paim. Fim do fator previdenciário, dispositivo que reduz o valor das aposentadorias, reajuste dos aposentados acompanhando o salário mínimo e redução da jornada de trabalho para 40 horas semanais.
Jornal do Senado. Apresentação, Thaís Vivacqua e Tiago Medeiros. Áudio, Orley Silas.
Acompanhe agora as notícias da Câmara dos Deputados. Uma boa noite.
Boa noite, até amanhã.